Mas tem casos que não tem como. Tem como. Né? Então, tem uma escola aqui em Salvador que 3 ADIs não conseguia aguentar a menina. Que também tem aquela questão, e a gente pode estar também falando sobre isso, que a necessidade aí que a família tem também de entender que o portador de deficiência, ele também precisa de limites.
Uhum.
Né? Então não é aquele negócio, eu tenho que fazer porque ele tem uma deficiência. E isso você gera pessoas sem limites e que a escola não vai conseguir botar limite. Né? O professor não vai conseguir botar limite, a DRI não vai conseguir botar limite, a diretora não vai conseguir botar limite. Por quê? Porque se o pai ou a mãe não botaram. Então acho que isso é um ponto também da gente entender que a deficiência... ela não é ali um fator para que você deixe a criança correr solta. Né? Principalmente, eu percebo que a criança começa a entender que a deficiência dela está trazendo um benefício. Tem muitas crianças que entendem. Esse cadeirante mesmo era interessante, porque a mãe me chamou, fez: ó, professor, tudo bom, tudo bom. Fulano está dizendo que você não quer mais que a ADI pegue o caderno dele. Eu fiz isso, ele vai pegar a mochila, mas ele está pegando, a ADI vai... Ela chega, bota a cadeira embaixo da mesa e bota a cadeira do lado com a mochilinha em cima. E ele pega as coisas dele na mochila. Aí o pai fez: bom, professor, eu acho isso bom, viu? Mas ela não gostou, não. Aí por que a senhora não gostou? Não, porque ele tá acostumado na outra escola. Dada aí pegar o caderninho, o lapisinho. Eu falei assim: mãe, a senhora faz muita questão, eu mando. Mas olha o que a senhora tá pedindo para seu filho.
Tá tirando
a
autonomia.
Que eu diminuo a autonomia dele em sala de aula. Por quê? A deficiência dele é nas pernas, mãe. Na mão ele consegue fazer tudo. Entende? Então, o que eu percebo é isso também, que muitas vezes você percebe isso enquanto profissional, que as mães, os pais, né?
Não. Muito. Demais. E isso é uma coisa que a gente conversa muito, tanto na questão do limite, como na questão de permitir que essa criança, né, esse adolescente, esse jovem, tenha autonomia. Que muitas vezes não é só com a criança, às vezes você tem jovens já, 17, 18 anos, em um contexto muito infantilizado. E que a gente precisa, né, enquanto terapeuta, conversar com essa família para explicar: ele já é um adolescente, ele precisa ter rotinas que são dos adolescentes, ter dinâmicas, né, tentar sair um pouquinho sozinho, sair com um grupinho dele. Se for um adolescente que não consiga ainda fazer isso, mas que vista uma roupa de adolescente, traga para eles coisas que são, né, não deixa ele ali assistindo Galinha Pintadinha, né, embora ele goste, mas vamos trazer para ele outras coisas que são mais do contexto da faixa etária, dentro do possível. A gente sabe que isso não vai alcançar a todos os meninos. A gente sabe que tem crianças realmente que vão ter uma situação, né, de deficiência intelectual mais moderada, e que essas coisas são confortantes para eles, e a gente não vai retirar ali só porque ele tem uma idade X. Aí é outra coisa. Mas para os adolescentes que a gente vê que a gente precisa melhorar esse tipo de contexto, a gente precisa, sim, trazer para ele contextos que são da faixa etária. Na relação do limite, Tiago, é algo que eu falo muito na clínica com os meus profissionais, e que eles precisam passar isso sempre para as famílias, que um dia essas crianças vão crescer. Então, uma criança hoje que se joga no chão, que bate no rosto da mãe, né, que atira as coisas para cima, isso tudo a gente trabalha, mas trabalha com a família também. Porque a gente fica... em um momento de poucas horas, né? Até que fique mais horas. O menino pode ficar uma tarde toda com a gente lá. Mas as outras horas todas da semana vai ficar com a família. E como é que vai ser isso quando ele tiver 16 anos, 18? Né? Às vezes antes com 10. Às vezes está com 10 anos maior do que o pai, do que a mãe. E a família vai permitir esse contexto de estar a criança se jogando no chão, ou uma criança arrancando uma televisão, como eu já tive pacientes que fizeram isso, que arrancou a televisão e jogou na janela. Né, a televisão caiu lá embaixo do prédio. Então, são situações extremas que podem ocorrer de você não ter dado o limite ao seu filho antes. Pode também ser por outras questões de autorregulação, de situações que são da própria neurodivergência, sim, pode. Mas a gente tem que pensar sempre que aquela criança precisa entender um não, né? Esse limiar de frustração baixo que a gente chama, ele precisa ser trabalhado, né? Ele precisa entender que nem tudo ele vai ter naquele momento. Ele não pode entrar numa loja e pegar o brinquedo que ele quer e sair. Ele não pode bater no colega, ele não pode bater nos pais. E isso tudo é trabalhado no contexto clínico, mas tem que ser junto com a família, senão não funciona.
E mesmo porque a família vive o seu caso, né? E a paixão, vamos dizer assim, está maior do que a razão em diversos momentos, e o profissional está ali com N casos. Né? E cada caso mostrando, né, que você pode parametrizar para um conforto, né, um aqui mais, outro menos, mas é preciso parametrizar. E essa experiência tem que ser levada assim para os pais, para que os pais entendam, contando as histórias de outros, né, porque ele está muito voltado ao ângulo dele, do filho dele. É o filho que eu amo, é o filho que eu quero, sim, mas olha, nesses casos houveram avanços aqui e ali, e é importante o profissional ter firmeza nesse tipo de abordagem, né?
Para a família é complicado, eu vejo assim, principalmente com as crianças menores, que a chegada de um diagnóstico, né, algo que traz todo aquele luto, toda aquela situação do filho ideal, né, do filho que estava sendo esperado e o filho real, e muitas vezes as mães, não só as mães, mas a família em si, tenta compensar isso com determinados comportamentos, tipo, deixa ele fazer, não, porque ele é assim, não, porque ele é autista. Eu tenho um paciente que diz assim pra mim, você tem que deixar eu ganhar, porque eu sou autista. Então, você vê como ele já tá, né, numa outra dimensão aí, né, porque,
já tá
porque ele já está condicionado a deixar isso. Fazer o que ele quer por uma determinada condição. E isso a gente vai trabalhando com essa criança, mas principalmente com a família, que reforçou esse comportamento dele, né, de permitir que ele faça determinadas coisas por uma outra condição. Isso é complicado no espaço escolar, porque na escola você vai ter muito mais regras do que dentro do espaço familiar. E aí começa o conflito, porque até que esse menino compreenda que aquele espaço não vai fazer o que ele está esperando e o que a família dele reforça, aí você vai ter várias situações realmente que devem ser trabalhadas não só na escola, como na família.
Aqui nossos ouvintes aqui, Kenon 812, dando boa noite aqui com Leandro Cunha. Joana Angélica, boa noite aqui para Voz dos Saberes e a Ingrid Miranda. Ana Paula e o Cárdio Tomás. Acho que é isso. Ana Paula e o Cárdio Tomás, boa noite aos apresentadores, a doutora Ingrid Miranda. E Juliana, professora, também bota aqui limite, um ponto crucial para o desenvolvimento de todos do grupo. E Lucila Lacerre bota isso, fala perfeita. O limite é fundamental. Então, você percebe, Paulo, que assim, olha o exemplo que a doutora Indy traz, o condicionamento que a minha deficiência me traz privilégios. Você tem que deixar eu ganhar porque eu sou autista.
Sou autista.
Ou seja, o que era deficiência ontem é um privilégio, eu vou ganhar sempre. Olha que legal. Né? E por que a criança se leva esse imaginário, né, que ele tem um privilégio por ter deficiência? Acostumada a jogar, não tem que deixar ganhar, tem que deixar. Na nossa época a gente brincava muito. Deixa ele ganhar aí, que é café com leite, né? Então agora deixa ele ganhar porque ele é deficiente. Só que você acaba tirando essa criança da realidade, né? E aí vai gerar um problema muito sério, principalmente quando você chega no ambiente escolar. Porque a família, claro, faz como você disse, faz pelo amor, né? Esquece um pouco a razão, né? Claro que faz pensando no melhor. Mas por isso que vale também você ouvir o técnico. Se você leva seu filho para um terapeuta, se você leva seu filho para um psicólogo, psicopedagogo, é porque você confia naquele profissional, né? Então vamos acatar aquele profissional. Então se o professor da escola diz, olha, precisa de limite, vamos confiar. Debata com aquele profissional, até, olha, mas em casa... O que é engraçado é em casa. Ah, em casa ele joga tudo para cima. Sim. E aí, mãe? Vai continuar jogando as coisas para cima, né? Como você traz, ele vai crescer. E com 18 anos, ele vai entrar na loja, vai pegar o que quiser e leva? Como é que é isso?
E assim, Thiago, falando em neurodivergência, a gente tem que pensar também que não é só a questão do autismo ou da criança, sim, com deficiência. Você pode ter crianças com TDAH e crianças com altas habilidades também que estão dentro do quadro da neurodivergência e que podem ter comportamentos bem desafiadores também. Né? Uma criança com altas habilidades, ela pode ser uma criança que ela vai causar um transtorno grande dentro da sala de aula. Né? Eu digo por experiência própria, por causa dos dois que eu tenho lá em casa. Mas assim, isso pode gerar um tumulto grande, e não é uma criança com deficiência, é uma criança que tem um nível de compreensão às vezes alto, às vezes até mais alto que da própria turma ali, e que o professor tem que saber ter uma condução e que a família tem que compreender isso também. Não é porque ele tem uma inteligência acima da média que ele pode tumultuar uma sala de aula, né? Ou então criar situações para que a ideia dele prevaleça, né, dentro de um debate, precisa entender o que é um debate. Então, e essas coisas precisam ficar, e essas pessoas também precisam de tratamento também precisam estar em acompanhamento, sobretudo o acompanhamento psicológico, para que a escola tenha esse suporte junto com a família e que essa pessoa também fique confortável em entender que nem sempre a ideia dele é que vai vencer, o que ele quer vai ser feito naquele momento, que a escola tem regras e que ele também não pode burlar as regras, porque isso é muito comum nas pessoas com as habilidades e com o TDAH, né? Eles querem fazer as coisas do jeito deles e nem sempre vai dar daquela mesma forma.
E Paulo, de novo a questão do limite, né? Olha, você tem que aguardar a sua turma, né? Não é assim, você não tem que passar na frente. Então, e aí, fora o assunto hoje, a gente está aqui debatendo que é da criança lá neurodivergente, a neurodivergência educação, mas isso é para qualquer criança.
Para qualquer criança.
Tem que ter limite.
Tem que ter limite.
Porque a gente também vê a falta de limite em todas as crianças, porque o menino não sabe mais dizer não. Isso em tudo, né? O menino hoje escolhe a hora de comer, o lugar que vai comer e o que vai comer, né? E o que não vai comer. Então, assim, você acaba que hoje é muito complicado você dizer que a escola, fazendo um aspas aqui, até fazendo uma fuga do nosso tema, ampliando para toda a sala de aula, mas é muito complicado um desconhecido ou uma desconhecida que vai passar com a criança 4 horas querer impor limites que ele nunca teve na casa. Então, quem é esse sujeito aí que está dizendo que eu não posso? Quem é esse sujeito que está dizendo que eu tenho que botar minha perna para baixo se eu almoço com meu pé na mesa, ou meu pé na cadeira? E aqui eu não posso? O que ele acha que é? Essa mulher acha que é quem, rapaz, para dizer que eu não posso? Então, ou a família entende que a educação é um tripé, né? Além da família e da escola, tem ali a comunidade que aquela criança está inserida, né? A comunidade, o clube, a igreja, tudo isso vai influenciar na formação e que o limite é fundamental, ou vai ficar difícil. Tem aqui uma mensagem com o coraçãozinho, manda pra você não, viu, o Pauliano? Boa noite, Thiago, Paulo e Ingrid Miranda. E o coraçãozinho vem depois de Ingrid Miranda.
Depois de Ingrid.
De Tadeu Miranda, que hoje tu levou falta aqui. Já perguntei pra você, viu, doutor Tadeu?
E mandar um grande abraço pra ele. Mas manda coração também pra mim e pra Thiago, que nós vamos merecer.
Olha, Mara Batista também tá dando boa noite. E Celina Silva de Almeida, boa noite. Iluminada, Ingrid é uma potente profissional. Amei o convívio com ela e os estudantes do EJ. Um trabalho formidável.
Beijo, Celina.
E Erika Campos também dá boa noite aqui a todos. Paulo, antes de fazer a pergunta, Paulo, vamos ali naquele intervalo que eu já comi 8 minutos.
Ah, já foi assim, metade foi, gente.
Um pouquinho mais da metade. Mas já voltamos aqui. 3 minutinhos pra gente continuar aqui com o doutor Ingrid Miranda, que está com a gente aqui hoje, conversando sobre neurodivergência e educação.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta para aproveitar o máximo possível, mas aí, Paulo, se não aproveita também, eu não fico chateado não, porque é a terceira vez.
Ela já retorna
com música. E antes de passar aqui, ó, Naninha São Pedro, Ingrid é o ponto fora da curva, por mais profissionais tão humanas e competentes como a doutora Indy. E Lucila Lacerre, boa, doutora Indy, como fazer... Opa, aqui é pergunta, então vamos lá. Então a primeira pergunta é dos nossos ouvintes, Paulo. Doutora Indy, como fazer a família entender que mesmo a criança com TOD precisa de limites em casa e na escola?
Eita.
TOD, lembrei para nossos ouvintes, transtornos obsessivos.
Opositor desafiador.
É porque para uns é um transtorno obsessivo, porque...
O TOD é uma condição também dentro da neurodivergência, né? Mas, assim, é algo que ainda está sendo estudado. Com muito critério, porque a gente tem muitas crianças que estão recebendo diagnóstico de TOD e que não tem TOD, né? São crianças que realmente têm questões de limite que são importantes. Para ter um quadro de TOD, a gente precisa ter aquele contexto, né, de desorganização daquela criança em todos os ambientes, não pode ser só no ambiente escolar ou só no ambiente doméstico, tem que ser em qualquer lugar que aquela criança esteja, e mais uma série de outros marcadores, né, que isso aí a gente faz dentro da clínica, essa investigação. Mas no caso da família, para uma criança com TOD, é importante que essa criança seja acompanhada. Porque a família sozinha, ela não vai lidar com essa criança bem. E a escola sozinha também não. Então, o primeiro de tudo é, tem uma suspeita, você tem que encaminhar essa criança para uma avaliação. Avaliando, pronto, certo, fechou-se o quadro de TOD. A família tem que seguir tudo que é pedido ali pela aquela equipe, inclusive se houver o caso de um neurologista, um psiquiatra, seja quem for o acompanhante médico dessa criança, precisa ser seguido, inclusive, para uso de medicação, se for o quadro da criança. Se isso não acontecer, não vai funcionar, porque a criança vai continuar com os comportamentos que são desafiadores dentro da sala de aula, porque é algo que ela passa da competência dali daquela criança, é mais forte do que ela fazer aquilo ali. Então, você tem que entender por que que aquela criança desregula, o que desregula ela, né? Como você vai lidar na hora da desregulação? Porque você não vai lidar só com aquela criança, você vai lidar com o contexto de uma sala de aula todo. Como é que você vai fazer quando aquela criança, né, tem uma explosão? Então, tudo isso, a família tem que estar ciente, né, de que ela precisa desse acompanhamento para ela conseguir funcionar bem. Porque a ideia é que a criança esteja bem em todos os ambientes, tanto em casa como na escola, né, como no contexto clínico também. Então, a família tem que ter essa clareza de que se ela não faz isso, é ruim para todo mundo. E, principalmente, para a família, porque são eles que ficam mais tempo com a criança. Sim. Mais do que a gente. No final, é a família que vai ficar, porque ele vai ser suspenso, porque, às vezes, na clínica, vai reduzir-se uma carga horária porque a criança não suporta. E quem vai ficar com essa criança o tempo todo? Não é a família? Então, a família precisa ter clareza que, nos quadros de TOD, ela precisa ser parceira. Senão, o negócio não funciona, não anda, não.
Ô professora, olha aqui, né, a cabeça vai. Eu estava lendo um artigo um outro dia, né, de um amigo meu, disse assim, isso é um louco, escrevendo, que ele fazia que, como tem aquela frase de médico louco, todo mundo tem um pouco, ele dizia, não, nós vivemos num mundo que todos nós somos neuros, todo mundo tem um pouquinho de... Aí eu me lembro também que... Né, nos estudos iniciais de sociologia, alguém dizia assim, não, sociologia...